sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington, são 18 horas em Angola. João Santa Rita na apresentação desta primeira meia hora da emissão da Voz da América. Do dia 14 de abril, aqui em Washington, estamos com o sol a brilhar. As árvores começam a florir num arco-íris de cores típicas de Washington nesta época do ano. É primavera, lá fora 24 graus centígrados, na produção Ethel Butler. Nos cuidados técnicos está Keith Holmes. Títulos das notícias a esta hora: mais de 70 pessoas mortas em atentado bombista na capital nigeriana. Manifestantes pró-Rússia ocupam mais edifícios na parte leste da Ucrânia. À nossa frente, hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos vamos concentrar em Angola. Hoje é o dia da juventude angolana, é o que diz o calendário oficial, a oposição diz que não.
O Andela e a Jotendela querem fazer das suas coisas, dos seus símbolos, símbolos de toda a nação angolana.
O MPLA, esse, defende a data e explica porquê.
O comandante hoje ainda perdeu a sua vida em Caripande, num contexto de luta pela libertação nacional. Nós, o MPLA, continuamos a defender o 14 de abril como o Dia Nacional da Juventude e respeitamos as opiniões que não vão nesse sentido.
Vamos também para o Lubango, onde a polícia espancou brutalmente um cidadão e o comandante da polícia ordenou a prisão dos agentes. No Namibe, um pároco da Igreja Católica avisa sobre tentativas de se corromper a Igreja. Fique connosco, estamos em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720, internet www.voaportugues.com, telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já as notícias com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. Na Nigéria, a explosão de um carro armadilhado num tribunal de autocarros da cidade de Abuja, a capital, causou a morte de 71 pessoas e ferimentos em pelo menos outras 120. O presidente nigeriano Goodluck Jonathan visitou o local do atentado e apelou aos nigerianos para que se mantenham vigilantes, acrescentando que o grupo militante Boko Haram foi o autor do ataque. Segundo a polícia, mais de 40 veículos que se encontravam nas redondezas foram destruídos pela poderosa explosão. O grupo extremista Boko Haram tem vindo a desencadear ataques do género desde 2009 e é responsável pela morte de milhares de pessoas.
Manifestantes pró-Rússia ocuparam mais um edifício da polícia desta feita na cidade do leste da Ucrânia de Orlivka, desafiando um prazo dado pelo governo aos manifestantes para desocuparem os edifícios em troca de uma amnistia. Dezenas de manifestantes partiram os vidros da sede da polícia em Orlivka e confrontaram os agentes, tendo assumido o controle do edifício. Um vídeo da confrontação mostrou uma ambulância onde pessoas feridas estavam a ser tratadas. Os manifestantes pró-Rússia, acuartelados por detrás de barricadas nos edifícios ocupados, exigem um referendo sobre a separação da Ucrânia e adesão à Rússia, situação similar à votação do mês passado na Crimeia.
O responsável pelas operações de busca do aparelho comercial da Malásia desaparecido indicou que uma unidade naval australiana irá utilizar, logo que seja possível, um mini-submarino para avaliar se os sinais detectados anteriormente eram do avião desaparecido. Angus Houston, que chefia o Centro de Coordenação de Buscas, avisou que o Ocean Shield vai deixar de utilizar o localizador da Marinha dos Estados Unidos e lançar o veículo submarino Bluefin 21. O pequeno submersível vai utilizar sonar no fundo do Oceano Índico para fazer rastreio de possíveis destroços do aparelho e das caixas negras. Angus Houston acrescentou que foi encontrada no domingo à noite uma mancha de óleo naquela mesma área, mas que levará vários dias antes de ser confirmada a sua origem.
A Organização para a Proibição das Armas Químicas indicou que a Síria procedeu até agora à remoção de 65% do arsenal que tinha declarado, mas que o ritmo de entrega terá de ser acelerado. Numa declaração divulgada esta segunda-feira, aquela organização referiu que o governo sírio procediu à entrega do 13º carregamento de produtos químicos no porto de Latakia. O responsável da organização sublinhou que a Síria tem de proceder a mais carregamentos contendo o maior número de produtos químicos a fim de cumprir com a data limite de 30 de junho para a remoção da totalidade daquelas armas.
O presidente Barack Obama afirmou que a violência religiosa não tem lugar nos Estados Unidos após um indivíduo com laços antissemíticos ter morto a tiro no domingo 3 pessoas no estado norte-americano do Kansas. As autoridades do estado do Kansas identificaram e detiveram um indivíduo suspeito de assassinato de 3 pessoas no exterior de um centro comunitário judaico e um centro de terceira idade igualmente judaico.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pois em Angola assinala-se hoje o Dia da Juventude, ou talvez não. Isto porque o 14 de Abril continua a ser marcado por controvérsia, com a oposição unânime em rejeitar a data. O Manuel José foi ouvir todas as partes.
A Juventude Patriótica Braço Juvenil da Casa CE acusa o partido no poder de privatizar o país, impondo os seus símbolos aos demais angolanos numa postura, segundo o líder da JPA, Rafael Aguiar, de um Estado ditatorial.
O Andela e a JPA querem permanentemente fazermos crer que eles são superiores em relação a todos os outros angolanos. Querem fazer das suas coisas, dos seus símbolos, símbolos de toda a nação angolana. Demonstra claro que tem vestígios de cultura monolítica e ditatorial. É uma cultura que visa privatizar a nação angolana, transformada em MPLA e JPLA, e que precisa merecer, da parte de todas as forças vivas da nação, uma reação violenta, embora pacífica.
Rafael Aguiar, líder da Juventude Patriótica Angolana, a Jura, organização juvenil da UNITA, diz que não celebra o 14 de abril por achar que é uma data da juventude do MPLA. Pela Albertina Navembangolo, a secretária nacional da Jura, pensa que se deve separar o partidário do público, principalmente na hora da repartição dos bens públicos.
Esperamos que a riqueza agora do nosso país seja bem distribuída para que os angolanos se sintam, na verdade, filhos da mesma pátria. Não esteja a riqueza concentrada ainda numa meia dúzia de famílias ligadas ao regime.
Do PRS falou Júbilo António, o secretário nacional da JURS, organização juvenil dos renovadores sociais, que também acusa o MPLA de impor o 14 de abril aos angolanos e continuar a excluir os jovens que não pertencem ao partido que governa.
O MPLA impõe a data de comemoração para todos os jovens. Não há uma vontade do MPLA na mudança desta data. Há uma exclusão completa e socialmente nós estamos a declinar. O jovem hoje está no abandono.
O braço juvenil da FNLA de Lucas Ngonda também diz não fazer parte da celebração do 14 de abril por ser uma imposição do MPLA.
14 de abril é uma data imposta, é uma data que carece ainda de consenso entre as diferentes organizações juvenis presentes cá no país.
Jovete de Souza, o líder da organização juvenil da FNLA, e Sérgio Luto Rescova, o homem forte da juventude do MPLA, diz respeitar as opiniões dos adversários, mas reitera que a sua organização vai manter hoje a renda como patrono de toda a juventude angolana.
O comandante hoje ainda não lutou pela causa do MPLA. O comandante hoje ainda perdeu a sua vida em Caripande num contexto de luta pela libertação nacional. E a partir daí o país é independente. Nós, o MPLA, continuamos a defender o 14 de abril como o Dia Nacional da Juventude e respeitamos as opiniões que não vão nesse sentido.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A salientar que o Bureau Político do MPLA emitiu, entretanto, um comunicado onde reitera que a juventude deve desempenhar um papel crucial em todo o processo de reconstrução e desenvolvimento do país. O MPLA considera que investir nos jovens é a melhor garantia para a construção de um país próspero, moderno e desenvolvido. E vamos agora para a cidade do Lubango, onde um homem foi brutalmente espancado pela polícia. Um familiar da vítima diz que o comandante da polícia ordenou de imediata prisão dos agentes responsáveis. O Teodoro Albano explicou o que aconteceu.
Ivan Isidro Quintas foi detido na sequência de uma perseguição policial na última quarta-feira, 9 de abril, por ter alegadamente desobedecido a uma ordem dos homens da Farda Azul. Após a detenção, Ivan Quintas foi violentamente espancado por elementos da corporação e, inanimado, acabou transportado para os cuidados intensivos do maior hospital da região, onde permanece até o momento. Segundo o diagnóstico médico, a vítima sofreu uma ruptura de 15 centímetros do lobo direito do fígado e perdeu 2 litros de sangue, tendo sido já alvo de uma intervenção cirúrgica. O diretor clínico do hospital Dr. António Agostinho Neto, Zola de Acusaquele, fez saber que o estado do doente é preocupante, mas estável.
Nesse momento, o estado geral está estável. Está estável, está consciente e vamos ver como é que vai evoluir nas próximas horas.
Para o irmão da vítima, Guelmo Cruz, independentemente do crime de desobediência à autoridade a que o irmão tinha incorrido, o procedimento correto da polícia era prendê-lo e apresentar em tribunal e nunca submeter o cidadão à tortura.
Independentemente de qualquer ação que o cidadão tenha cometido, tenha feito, a polícia não tem direito de espancar até o ponto de internar qualquer cidadão que seja.
A ação terá sido cometida por 4 elementos da polícia. Guelmo Cruz revela ter recebido garantias do encontro que manteve hoje com o comandante provincial da corporação, a detenção dos indivíduos e a consequente abertura do processo crime.
Chegamos a ter um encontro que foi muito produtivo com o comandante provincial da Polícia Nacional na Uila, que garantiu-nos que os efetivos da polícia que cometeram esta ação já estão detidos e o próprio comando provincial, portanto, já fez uma expedição ao Ministério Público para que o caso seja julgado como manda a lei.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a versão da polícia sobre o sucedido. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Com os cristãos a celebrarem a sua Semana Santa, um pároco de uma missão católica no Namibe, o padre Francisco Mbambi, denunciou a existência de tentativas de se corromper a Igreja. Armando Chicoca.
A denúncia é do pároco da Missão Católica Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro mais antigo da cidade do Namibe, Forte Santa Rita, padre Francisco Mbambi, que diz existir no país altos responsáveis da hierarquia da Igreja que levam a cabo a campanha de aliciamentos e tentativas de corrupção aos sacerdotes e pastores.
Infelizmente, estamos numa sociedade onde a corrupção penetrou em todos os setores, infelizmente. Hoje, infelizmente, este mal da corrupção e outras coisas ainda enfermam a própria sociedade e a própria Igreja.
Igualmente membro da Comissão Internacional da Justiça e Paz dos Missionários de La Salette, o padre Francisco Mbambi diz ser urgente travar a progressão do vírus da corrupção na Igreja, sob pena de a própria Igreja perder o seu verdadeiro papel. Durante a Semana Santa, segundo diz o sacerdote, deve servir de reflexão para os líderes religiosos envolvidos em atos de aliciamentos e corrupção.
Isto é visível, nós estamos a sentir isso. Infelizmente, isto é um mal que enferma a própria Igreja, a corrupção. Há pessoas que trabalham para corromper também as outras pessoas. Neste caso, alguns líderes não escapam desta realidade. Há alguns líderes corajosos, mas há outros que, infelizmente, caem. Então, quando isso acontece, a Igreja deixa de ser profética nos dias de hoje. E então, estamos na Semana Santa, é preciso trabalharmos, refletirmos um pouco sobre os males que ameaçam a própria Igreja.
A comunidade cristã é chamada durante a Semana Santa, cerrando fileiras em torno da moral religiosa.
Cristãos têm que contribuir com a sua maneira de ser, no sentido de ajudarem os líderes das igrejas a colocar-se nos seus devidos lugares, porque às vezes pensamos que estamos bem quando não estamos. E quando a sociedade, os nossos cristãos não falam, então caímos ainda mais, nos enterramos ainda mais.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E falando de corrupção, o Movimento dos Estudantes Angolanos realizou este fim de semana uma palestra sobre esse tema, a corrupção em Angola, em que o jurista Albano Pedro acusou o governo de ser um executivo de assimilados envolvidos em alta corrupção e apoiados pelos Estados Unidos. Coco Mukuta.
O Estado angolano é constituído por indivíduos interessados em roubar o povo. A afirmação é do jurista Albano Pedro. O jurista disse ainda que, em Angola, um grupo muito reduzido de pessoas apropriam-se das riquezas do país, enganando uma boa parte dos cidadãos.
Nasce o Estado criminoso nessa altura, não é? Um Estado que é governado por indivíduos interessados em roubar o povo. Este Estado é que vai criar uma nova elite. Essa elite, que é uma elite política, acima de tudo, que consegue acumular riqueza, é que vai dominar o resto. E hoje estamos, de facto, ainda no quadro dos autóctones, que são os desfavorecidos, aqueles que não conseguem ter os direitos devidamente observados, e temos do outro lado os assimilados com uma nova roupagem, e por isso vendem essa imagem, não é? E nos enganam a todos, obviamente.
Para o jurista, o governo de José Eduardo dos Santos é apoiado pelos Estados Unidos e cumpre a ordem dos americanos.
O dos Santos serve os interesses americanos, não pode fazer nada que fira os interesses dos Estados Unidos.
O ato, que estava marcado para 8 horas na Casa da Juventude em Viana, teve lugar a partir das 11 horas num bar em Viana, por ter sido impedido pelos responsáveis da Casa da Juventude em Viana. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
A Voz da América, estúdios em Washington. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, contamos ter umas reportagens do nosso correspondente na Guiné-Bissau sobre as eleições e do nosso enviado também. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720 e 13.630.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Peritos de 46 países africanos iniciaram hoje em Luanda a reunião de ministros de saúde dos países africanos destinadas a definir estratégia de combate às grandes endemias no continente. Em destaque, a febre hemorrágica do ébola, que já matou 116 pessoas em regiões da África Ocidental. Venâncio Rodrigues.
Até o dia 23 do mês em curso, os ministros africanos da saúde vão analisar com profundidade outras doenças como a malária, tuberculose, o HIV-Sida. O diretor regional da OMS, o angolano Luís Gomes Sambo, diz que o encontro pretende analisar a cobertura e a qualidade do serviço de saúde em África e a possibilidade da criação de uma agência africana de medicamentos.
Quanto ao surto de febre hemorrágica por vírus ébola, que afeta 3 países da África Ocidental há cerca de 2 meses, eu queria dizer que a situação atual é a seguinte. Nós temos 187 casos notificados até este momento, com 116 óbitos. E os países mais afetados são a Guiné-Conakry, com 156 casos, e a Libéria, com 25 casos. Nós lamentamos a morte de cidadãos destes países, e entre eles, 8 trabalhadores da saúde.
A esta primeira reunião de peritos e parceiros internacionais do desenvolvimento da saúde, foram convidados 300 delegados, a que se vão juntar ministros da saúde do continente. A iniciativa da realização deste evento em Angola resultou de uma coordenação e concertação de esforços entre a OMS, a União Africana e o Governo de Angola, perante a necessidade de se encontrarem respostas para as novas ameaças que se colocam à saúde da população africana e os desafios de desenvolvimento rumo à implementação dos Objetivos do Milénio. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda. Thank you.
edição em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Benfica está a um passo do título, depois de bater no fim de semana o Aroca por 2-0. É, mas toda a gente bate o Aroca. Benfica pode conquistar o título no próximo domingo, quando receber o Olhanense, ou mesmo no sábado, caso o Sporting, a 7 pontos do líder, não consiga vencer o Belenenses. Faltam 5 jornadas, pelo que ao Benfica faltam apenas 2 pontos. Benfica joga esta semana também nas meias finais da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Porto, e está também nas meias finais da Liga Europa, onde tem pela frente o Juventus. Uma época cheia de sucessos. O treinador do Benfica é JJ, Jorge Jesus.
O objetivo neste momento dos jogadores do Benfica e do Benfica, e toda a gente, é vencer.
O Porto, que vai defrontar o Benfica, adiou o regresso do Sporting à Liga dos Campeões, o que não acontece há muitos, muitos anos. Sporting bateu o Gil Vicente por 2-0, mas a vitória do Porto frente ao Braga por 3-1 adiou o regresso do Sporting garantido à Liga dos Campeões. Porto está a 8 pontos do Sporting. O treinador do Porto é Luís Castro.
O segundo lugar é muito difícil conquistá-lo. Nós não podemos fugir àquilo que é a realidade da classificação e a realidade diz-nos que é praticamente impossível atingi-lo. Mas isso não implica que o Futebol Clube do Porto não se apresente em cada jogo do campeonato para vencer.
E o que é que diz o Luís Castro quanto à meia-final de quarta-feira contra o Benfica para a Taça de Portugal?
O jogo de quarta-feira não tem qualquer sentido falar dele hoje. Iremos falar no momento certo.
Luís Castro, treinador do Porto. Vamos a ver quando é que ele começa a falar sobre esse jogo. Continuamos com o futebol, agora na vizinha Espanha, onde o Barcelona, depois de ter sido eliminado da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid na quarta-feira, perdeu este fim de semana por 1-0 com o Granada e pôs em grande perigo a possibilidade de renovar o título. Com as vitórias do Real Madrid e do Atlético de Madrid, Barça caiu para terceiro lugar, a 4 pontos do líder, o Atlético, e a 1 do Real Madrid. Ainda faltam alguns jogos, mas começa a ficar difícil. Quarta-feira, Barça pode salvar a época na final da Copa del Rey, a Taça de Espanha contra o Real Madrid, mas à partida não parece. A Inglaterra, quem lidera o campeonato é o Liverpool, é a versão inglesa do Atlético de Madrid. Ninguém esperava isto desta equipa. Liverpool derrotou no fim de semana o Manchester City por 3-2, Chelsea o Swansea por 1-0. Liverpool comanda com 77 pontos, seguido do Chelsea com 75, Manchester City com 70, mas atenção, City tem menos 2 jogos que os 2 primeiros. Tudo por resolver no campeonato inglês. Na Alemanha, Bayern de Munique, que parecia invencível, depois de vencer o campeonato em tempo recorde, parece estar em queda livre. Perdeu em casa com o Borussia Dortmund por 3-0. Não ganhou nos últimos 3 jogos, depois de ter vencido o campeonato, ainda com muitos jogos por ganhar. Perdeu os últimos 2, concedeu pouco mais de 1/3 dos golos sofridos nos últimos 3 jogos. É mau, tendo em conta que na Liga dos Campeões vai ter pela frente o Real Madrid. Borussia Dortmund mantém-se em segundo lugar, perseguido pelo Schalke, com menos 3 pontos. Em Itália, o líder, o Juventus, joga hoje. Roma, em segundo, ganhou, está a 5 pontos do líder. Basquetebol americano, jogos de ontem, Indiana 102, Oklahoma 97, Toronto foi a Detroit ganhar 116-107, Brooklyn Nets 97, Orlando 88, New York Knicks 100, Chicago 89, Portland 119, Golden State Warriors 117, o Sacramento bateu o Minnesota 106-103, o Los Angeles Lakers jogou em casa com o Memphis e perdeu 102-90.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
agora aqui na Voz da América vamos falar de um problema que se começa a tornar numa crise para alguns países europeus. Falamos da tentativa de entrada de imigrantes ilegais vindos particularmente de África em países como a Itália e a Espanha. A Organização Internacional das Migrações afirmou que aumentou em 10 vezes durante o último ano o número de imigrantes interceptados junto à costa italiana. Muitos desses imigrantes tentam escapar à violência e crise económica em África e no Médio Oriente. Eduardo Ferro.
Segundo a Organização Internacional das Migrações, cerca de 15 mil pessoas foram interceptadas este ano junto à costa italiana, ou seja, cerca de 10 vezes mais do que no ano passado, neste período de tempo. Flávio Di Giacomo é o porta-voz daquela organização na Itália.
These are people who are fleeing from wars or regime.
Tratam-se de pessoas que estão a fugir de guerras e de regimes. As suas nacionalidades são principalmente sírias, eritreias e somalis. Há também pessoas provenientes do Mali e de outros países africanos.
Um desses refugiados é Jackson Ivax, da Nigéria.
Eu deixei a Nigéria por causa do Boko Haram.
O Boko Haram é um grupo militante islamita cujas ações causaram a morte de milhares de pessoas desde 2009. Ivax era um dos 46 que partiram da Líbia num bote de borracha na esperança de chegarem à Europa.
Quero ir para a Europa para prosseguir com a minha educação e para ter liberdade.
Os imigrantes foram interceptados pelas forças navais líbias. Segundo Flávio Di Giacomo, no ano passado cerca de 700 pessoas morreram tentando atravessar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas.
Já é a altura de impedir que aconteçam estas tragédias e a comunidade internacional deve adotar uma perspectiva mais ampla para proteger os imigrantes.
Segundo Di Giacomo, a comunidade internacional tem dado demasiada atenção ao controle das fronteiras e não às questões humanitárias que obrigam aquelas pessoas a fugirem das suas terras natais.
Era o Eduardo Ferro, e o Eduardo Ferro vai entrar aqui de serviço para apresentar a segunda meia hora da nossa emissão. Dentro de pouco menos de 3 minutos, ele vai ter também reportagens sobre o que se passa na Guiné-Bissau na sequência das eleições do fim de semana. Até lá, vamos ficar com Tracy Chapman e Eric Clapton. Give me one reason.
Call me anytime. Call me anytime.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de abril de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Nigéria, atentado em Abuja mata pelo menos 71 pessoas. Ucrânia, manifestantes pró-russos ocupam mais um edifício da polícia. Mini submarino vai tentar encontrar avião malaio desaparecido no Índico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica, o Misha Dubinsky, na produção, é Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos, como não podia deixar de ser, pela Guiné-Bissau. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou o povo guineense pela forma ordeira e pacífica como decorreu a ida às urnas no domingo para as eleições gerais. A forte afluência dos eleitores, a clara vontade dos guineenses de mudar o curso do país e da sua Constituição, os órgãos envolvidos no projeto e o esforço para assegurar que todo o processo cumprisse os trâmites requeridos mereceram o elogio de Ban Ki-moon. O secretário-geral da ONU agradeceu aos parceiros internacionais da Guiné-Bissau por terem proporcionado os meios técnicos e financeiros fundamentais para apoiar a execução do processo e consequente sucesso do escrutínio. Reiterando o seu apelo ao respeito pelo resultado dos votos, quando for anunciado oficialmente pelo Supremo Tribunal, Ban Ki-moon pediu que sejam seguidos os processos legais para resolver qualquer disputa eleitoral. As Nações Unidas vão continuar a apoiar o povo e o governo guineense à medida que eles vão trabalhando em prol de uma política de estabilidade, regulamentação das leis e desenvolvimento socioeconómico e do Estado, afirmou ainda Ban Ki-moon. Entretanto, em linha connosco temos o nosso enviado especial à Guiné-Bissau, o Álvaro Lugero Andrade. Álvaro, quais são as últimas a partir de Bissau?
Boa tarde, Eduardo Ferro. Bissau acordou da mesma forma tranquila, com os cidadãos a procurarem o pão de cada dia, como acontece cada manhã. Os guineenses, no entanto, dizem estar cansados de instabilidade e, por isso, aguardam os resultados e a sua aceitação pelas partes envolvidas.
Sinceramente, eu espero que é uma esperança de todos nós guineenses que estamos a esperar para conseguir um governo, um presidente também, que vai levar a Guiné-Bissau para sair dessa situação. Nós estamos a mergulhar agora.
Entretanto, a meio da manhã e de forma surpreendente, o cabeça de lista da União Patriótica Guineense, UPG, e atual ministro da Presidência do Conselho de Ministros do Governo de Transição, Fernando Vaz, reconheceu a derrota e felicitou o PAGC pela vitória nas eleições legislativas, sem avançar mais detalhes.
Segundo os dados que apuramos, o voto do povo teve um sentido inequívoco. Independentemente do apuramento final, as primeiras indicações apontam para uma vitória expressiva do PSGC nas legislativas. Desejo aqui publicamente saudar os vencedores, como aliás já o fiz pessoalmente via telefónica, com o engenheiro Domingos Simões Pereira. O meu desejo sincero é que estejam à altura das enormes responsabilidades e da confiança que os guineenses colocaram nas vossas mãos.
No início da tarde, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, anunciou o início do apuramento dos dados e reiterou que apenas a CNE tem autoridade para anunciar resultados.
O processo encontra-se agora na fase do apuramento dos diversos círculos eleitorais e do processamento dos dados da eleição presidencial. Desde esta madrugada, os resultados refletidos nas diversas atas síntese estão a ser processados em cada uma das comissões regionais de eleições. Reafirmo aqui, com suporte na lei, que a Comissão Nacional de Eleições é o único órgão com competência e autoridade para divulgar os resultados oficiais.
Entretanto, ontem, no final da noite, o PSGC disse ter dados que indicam que poderá ser o vencedor das eleições legislativas, mas pediu aos seus militantes e simpatizantes que aguardem tranquilamente os resultados oficiais. Hoje, o PRS também falou à imprensa. Lassana Kassamá.
É um ato inédito na história da democracia guineense. No dia em que se votou, o PSGC afirma ter recebido resultados encorajadores. Entenda-se que seria o vencedor destas eleições, mas salientou que a CNE é a única entidade competente para anunciar o veredito final das urnas. Na mesma ocasião, o porta-voz do PSGC, João Bernardo Vieira, agradece e aconselha os seus militantes a se absterem de grandes manifestações públicas até ao anúncio final dos resultados. O porta-voz do PSGC disse mais.
Compreendendo e reconhecendo, contudo, o direito de livre expressão que assiste aos cidadãos, exorta a todos no sentido do respeito pelos adversários e que seja, de facto, o primeiro dia de um processo de diálogo inclusivo a favor da reconciliação de todo o povo guineense.
Primeira reação do PSGC ao ato de votação nas eleições gerais de ontem. Também o PRS, através do seu porta-voz, Vitor Pereira, deixou uma mensagem aos seus militantes e os guineenses em geral.
Agradecer aos eleitores guineenses a confiança que depositaram no Partido da Renovação Social. Ainda deseja reafirmar perante o povo e a comunidade internacional o sentido de Estado e a humildade como sempre se faltará para assumir plenamente as suas responsabilidades, porque não esquece a sua participação pioneira na luta de implantação da democracia.
Álvaro, enquanto se espera o anúncio oficial dos resultados provisórios, é bem claro que as tendências de votos e o ato em si já suscitam reações de algumas formações políticas e também observadores internacionais.
Obrigado, Lassa. Nessas eleições foram acompanhadas por 612 observadores e não por 400, como se disse anteriormente, de 13 organizações e países, entre eles os Estados Unidos, informou hoje a Comissão Nacional de Eleições. Mais de 20 jornalistas estrangeiros acompanharam o ato de ontem. Em jeito de balanço, o presidente da Comissão Executiva da CDAO e o chefe da missão de observadores deram há momentos uma conferência de imprensa na qual expressaram o seu contentamento pela forma como decorreu o processo. O presidente da Comissão Executiva da CDAO, Cadre Désiré Ouédraogo, felicitou a classe política da Guiné-Bissau e garantiu o apoio da organização na reconstrução do país.
Eu poderei adressar minhas felicitações.
Ele disse que quer endereçar as suas felicitações a toda a classe política pelo seu comportamento patriótico, que permite concluir que as eleições foram pacíficas e livres, apesar dos relatórios e recomendações que faremos depois. Mas disse haver a necessidade de assistir e ajudar a Guiné-Bissau, não apenas na reconciliação e no diálogo nacional, mas na reconstrução do país. Ainda nesta segunda-feira estão previstas conferências de imprensa dos observadores da União Africana, União Europeia e da CPLP.
Obrigado. Era o Álvaro Ludger Andrade com o Lassana Kassamá na Guiné-Bissau no rescaldo das eleições naquele país. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Passagem agora para Moçambique, onde a RENAMO fez novas reivindicações exigindo agora chefias militares. William Mapote, com mais pormenores.
Depois de ver todas as suas exigências aceitas pelo governo, a RENAMO vai mais longe e agora quer nomear o chefe de Estado-Maior-General e o comandante da polícia, deixando o lugar de vice para o governo.
Ao nível das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, seja respeitado o princípio de equilíbrio e paridade, nestes termos da nossa proposta, atendendo que o governo há mais de 20 anos, o chefe de Estado-Maior veio das antigas FPLM, seria também oportuno que, a partir de agora para adiante, pudesse provir da RENAMO e também o seu adjunto também provir das antigas FPLM. E dissemos também, em relação aos 8 departamentos do Estado-Maior-General, que metade fosse dirigido pelos brigadeiros vindo da RENAMO e metade vindo das antigas FPLM. E também colocamos o mesmo princípio em relação os ramos do Exército, os ramos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, neste caso, ramo do Exército, ramo da Marinha, ramo da Força Aérea, que tudo também obedecesse, que onde o chefe for indicado, vier das antigas forças da RENAMO, também o adjunto fosse do governo e vice-versa. E nós fizemos este trabalho até as regiões militares centro, norte e sul, e também ao nível de batalhões, companhias, pilotões e secções.
A RENAMO quer ainda paridade nas Forças de Defesa e Segurança, com exceção dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, por forma a devolver o que chamou de justiça determinada no Acordo Geral de Paz.
Concordamos que, uma vez essas linhas gerais observadas pelo governo, do trabalho que poderá ser feito com os nossos peritos militares, uma vez já aceito o princípio, a RENAMO concorda plenamente com a entrega das armas e a disposição dos seus guardas. E, obviamente, há uma parte que poderá passar para a polícia e aqueles que não forem, para não passar para a polícia, merecerão, neste caso, a reintegração social e económica.
Macuiani considerou que a proposta desta segunda-feira apresentada é a mais justa e a única que pode garantir equilíbrio e paz em Moçambique.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A enorme atenção na zona oriental da Ucrânia, com o presidente interino Oleksandr Turchinov ameaçando lançar uma operação vasta antiterrorismo contra elementos pró-russos que se apoderaram de edifícios governamentais ucranianos. Turchinov promete amnistia para aqueles que entregarem as armas, mas não vai permitir que a Rússia se apodere da zona leste do país, depois de ter anexado a Península da Crimeia no mês passado. Ontem à noite, a Rússia foi largamente criticada durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU com Moscovo, insistindo que tem o direito de proteger os falantes de russo que estejam ameaçados na Ucrânia. A Rússia ameaça e acusa o governo ucraniano de ser antirrusso e antissemita. O embaixador ucraniano na ONU afirmou que os comentários russos não correspondem à realidade e pediu-lhe que deixe de violar a soberania ucraniana. Na quinta-feira, realizam-se conversações de emergência em Genebra entre altos responsáveis da Rússia, Estados Unidos, Ucrânia e União Europeia. Ana Guedes conversou com a professora Helena Wisotskaya Guedes Vieira, professora convidada de Relações Internacionais na Universidade do Minho, em Portugal, sobre a posição que a Rússia de Putin tem vindo a tomar em relação à Ucrânia.
Professora Helena Wisotskaya, o que está por trás de todas estas movimentações da parte do governo russo, por parte do presidente Putin, da ideia do imperialismo russo no mundo?
Definitivamente algo parecido, porque não podemos descartar completamente o facto de Rússia ser um país hegemónico, um país que está a considerar a zona do seu estrangeiro próximo como a zona dos seus interesses mais específicos, mais especiais. E está a defender exatamente esta zona dos interesses, do ponto de vista de Moscovo, como óbvio. E temos uma situação, mesmo assim, muito inesperada. Apesar de sempre ter ouvido esta expressão proteger interesses daquelas pessoas que estão a viver no estrangeiro próximo, uhum. Apesar de haver essa zona de influência russa, nunca esperávamos um desenvolvimento destes eventos de maneira que está a acontecer agora.
São questões geopolíticas, são questões estratégicas. Que questões, de facto, é que estão por detrás destas movimentações da anexação da Crimeia? E agora fala-se de uma certa instabilidade já na Moldova, em que se diz que os moldovos querem voltar a ser parte de uma federação russa.
Temos uma mistura de interesses, tanto geopolíticos, definitivamente, mas também económicos e culturais, que estão por trás desta questão. Por um lado, temos uma certa competição com o Ocidente e com a União Europeia, e de certeza absoluta com a NATO, não vamos descartar também esse fator muito importante. E temos ainda a questão do gás natural, porque sabemos que todos estes países participam numa iniciativa chamada Comunidade Energética Europeia. Essa iniciativa visa que os países participantes, ou seja, Moldova ou Ucrânia, neste caso, que adaptassem todas as normas, todos os regulamentos que estão a ser promovidos por parte da União Europeia. Isto inclui o terceiro pacote energético, e com este pacote energético temos uma situação como Gazprom num tribunal. Portanto, é uma situação, se de facto a Ucrânia aceitasse aquilo que ainda não tem, zona de aprofundada de comércio com a União Europeia, porque só foi assinada uma parte, isto ia pôr em causa de maneira muito radical os interesses energéticos russos. Portanto, um fator energético também é muito importante. Mas o fator geopolítico também é. Como nós sabemos, existe uma iniciativa alternativa à atratividade da União Europeia e a União Asiática. Países africanos já demonstraram-se muito abertos em relação a aceder a esta iniciativa.
A Ucrânia sempre foi um tema de antagonismo entre a Rússia e a União Europeia.
Exatamente. Essa é a questão de facto, competição, de uma tensão nas relações entre a Rússia e a União Europeia. Porque a Ucrânia é um país muito especial para a Rússia, por razões económicas, mas também por razões culturais, por razões políticas, pelas razões políticas, não participou nem na comunidade dos Estados Independentes enquanto membro de pleno direito, e não participou nas iniciativas como a Organização do Tratado de Defesa Coletiva, e sempre demonstrou interesse em aderir a organizações diferentes, como, por exemplo, GUAM, a organização composta pela Geórgia, Ucrânia, Azerbaijão e Moldova, todos os países que têm um conflito como uma região separatista, onde que a Rússia apoia a parte oposta, e todos eles que têm um problema energético, como a Rússia, e, nesse sentido, podem tentar opor à Rússia nesses termos. Portanto, a Ucrânia é um país muito importante para a Rússia. É um país que está virado para a União Europeia. E vimos muito bem essa pressão da parte da Rússia. Foram utilizados todos os elementos de soft power. Todos os elementos que Joseph Nye definia como poder de atração foram utilizados em relação à Ucrânia e não funcionou. Existem outras formas de aproximação entre a União Europeia e a Ucrânia que preocupam a Rússia. E a Ucrânia é o único país a participar nas missões da União Europeia, militares e civis. A declaração da Ucrânia de ser um país não alinhado, que foi feita durante a presidência de Yanukovych, foi também criado um determinado vácuo securitário, vamos dizer assim. Uhum. Este vácuo securitário está a ser preenchido através da cooperação com a União Europeia e não com a Rússia.
Continua sintonizado com a Voz da América. Tratava-se da Ana Guedes conversando com a professora Helena Guedes Vieira, da Universidade do Minho, acerca das relações entre a Rússia e a Ucrânia. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora para um tema que está também a dar muito que falar. A Organização Internacional das Migrações afirmou que aumentou em 10 vezes durante o último ano o número de imigrantes interceptados junto à costa italiana. Muitos desses imigrantes tentam escapar à violência em África e no Médio Oriente. Segundo a Organização Internacional das Migrações, cerca de 15 mil pessoas foram interceptadas este ano junto à costa italiana, ou seja, cerca de 10 vezes mais do que no ano passado, neste período de tempo. Flávio Di Giacomo é o porta-voz daquela organização na Itália.
These are people who are fleeing from wars or regime. The main nationalities are Syrians.
Tratam-se de pessoas que estão a fugir de guerras e de regimes. As suas nacionalidades são principalmente sírias, eritreias e somalis. Há também pessoas provenientes do Mali e de outros países africanos.
Um desses refugiados é Jackson Ivax, da Nigéria.
I left Nigeria because of the issue of Boko Haram.
Eu deixei a Nigéria por causa do Boko Haram.
O Boko Haram é um grupo militante islamita cujas ações causaram a morte de milhares de pessoas desde 2009. Ivax era um dos 46 que partiram da Líbia num bote de borracha na esperança de chegarem à Europa.
Quero ir para a Europa para prosseguir com a minha educação e para ter liberdade.
Os imigrantes foram interceptados pelas forças navais líbias. Segundo Flávio Di Giacomo, no ano passado, cerca de 700 pessoas morreram tentando atravessar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas.
Já é a altura de impedir que aconteçam estas tragédias e a comunidade internacional deve adotar uma perspectiva mais ampla para proteger os imigrantes.
Segundo Di Giacomo, a comunidade internacional tem dado demasiada atenção ao controle das fronteiras e não às questões humanitárias que obrigam aquelas pessoas a fugirem das suas terras natais. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, estamos a emitir a partir de Washington. O presidente sul-africano Jacob Zuma não esperava que o refrão da sua campanha de reeleição começasse com "Se és o número um, podes conduzir o trem da alegria", mas essas são as palavras de uma música popular que faz pouco do presidente enquanto ele tenta a reeleição em maio. Zuma está envolvido num escândalo devido às melhorias exageradas que ele fez na sua casa privada, recorrendo a fundos privados. Anita Powell enviou a seguinte reportagem a partir de Joanesburgo, apresentada pela Mayra de La Salette.
A um mês de eleições bastante fundamentais na África do Sul, o nome de Jacob Zuma paira como uma nuvem pesada sobre os sul-africanos. Zuma concorre para o segundo mandato como líder do Congresso Nacional Africano, o partido que está no poder desde as primeiras eleições pós-apartheid em 1994. Mas no mês passado, a entidade responsável pela luta anticorrupção na África do Sul disse que o presidente cometeu um lapso ético quando usou 23 milhões de dólares do governo para melhorias de segurança na sua casa. O relatório diz que essas melhorias, que incluíam uma piscina, um espaço para gado, um galinheiro, um centro para visitantes e um anfiteatro, foram além do razoavelmente aceitável para a segurança de um presidente. O Gabinete de Anticorrupção solicitou que Zuma devolva alguns dos custos. Mamphele Ramphele, da oposição, diz que o caso de Nkandla, nome tribal de Zuma, expôs uma falha grave no partido do governo.
O ANC comanda a corrupção, a ganância e a arrogância. E essas pessoas estão a destruir este país fantástico e os seus recursos.
Este não é o primeiro escândalo do presidente sul-africano. Já esteve envolvido noutro caso de corrupção em que as acusações foram retiradas. Também foi absolvido de um caso de violação. Mas, de alguma forma, a questão da casa tornou-se uma piada nacional com referências da cultura pop infindáveis e paródias. Talvez ninguém tenha explorado isto para maior efeito cómico do que o analista político Chester Missing. Missing, na realidade, é um boneco de látex, manobrado por Conrad Koch, uma das estrelas de um dos maiores programas de TV da África do Sul, o Late Night News. Pedimos-lhe para explicar à Voz da América quem é Nkandla.
Nkandla, it's like the White House, but more Zulu. And for one guy, no one else gets to stay there. No, our president spent a lot of money in his own house.
Nkandla é como uma casa branca, mas é mais Zulu. E para apenas um sujeito, mas ninguém tem a chance de lá ficar. Não, o nosso presidente gastou demasiado dinheiro na sua própria casa, que veio dos impostos. Alegadamente, não foi ele quem gastou. Foram outras pessoas. Eles dizem que foi para a sua segurança, mas é muito difícil explicar como um galinheiro pode ser uma melhoria de segurança, porque eu não acredito que as galinhas saibam Kung Fu.
Às vezes parece que a única pessoa que não está a falar de Nkandla é o próprio presidente Zuma. Ele diz que quer esperar pelo resultado de outra investigação do caso. Já foram feitas algumas. O ministro das Empresas Públicas e membro do ANC, Malusi Gigaba, diz que o partido não está focado no escândalo.
Generalize as if all of us are preoccupied with the Nkandla debates and other things.
Generalizar que todos estamos preocupados com o tema Nkandla e outras coisas é muito infeliz. O facto é que apenas é a Aliança Democrática que está preocupada com Nkandla. Todos nós, ou pelo menos a boa parte, estamos preocupados com as nossas políticas, os nossos planos e com o que queremos fazer nos próximos 5 a 20 anos.
Mas essas políticas estão a ser afundadas pela cultura pop. Um homem que chamou a si próprio Nkandla Style fez uma música inspirado neste caso e baseada no hip-hop do cantor coreano. E esta versão está a fazer as delícias dos sul-africanos. Mais de 200 mil pessoas já ouviram e foi apenas lançada no início deste mês. As letras mostram nitidamente a forma como muitos sul-africanos veem este escândalo. Yes, I'm swimming in your money, but
I don't know. Skinny dipping. Sim, estou a nadar no vosso dinheiro, mas eu não sei. Mergulho com todas as minhas queridas, fresco na piscina, a piscina de fogo. Vamos dar uma festa Marco Polo, yo, na Nkandla Style.
Mas a África do Sul vai ver quem se ri por último no dia 7 de maio, quando for a eleições.
Nkandla Style! Nkandla Style!
Nkandla Style! está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Benfica está a um passo do título depois de bater no fim de semana o Aroca por 2-0. É, mas toda a gente bate o Aroca. Benfica pode conquistar o título no próximo domingo, quando receber o Olhanense, ou mesmo no sábado, caso o Sporting, a 7 pontos do líder, não consiga vencer o Belenenses. Faltam 5 jornadas, pelo que ao Benfica faltam apenas 2 pontos. Benfica joga esta semana também nas meias-finais da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Porto, e está também nas meias-finais da Liga Europa, onde tem pela frente o Juventus. Uma época cheia de sucessos. O treinador do Benfica é JJ, Jorge Jesus.
O objetivo neste momento dos jogadores do Benfica e do Benfica e toda a gente é vencer.
O Porto, que vai defrontar o Benfica, adiou o regresso do Sporting à Liga dos Campeões, o que não acontece há muitos, muitos anos. Sporting bateu o Gil Vicente por 2-0, mas a vitória do Porto frente ao Braga por 3-1 adiou o regresso do Sporting garantido à Liga dos Campeões. Porto está a 8 pontos do Sporting. O treinador do Porto é Luís Castro.
O segundo lugar é muito difícil conquistá-lo. Nós não podemos fugir àquilo que é a realidade da classificação e a realidade diz-nos que é praticamente impossível atingi-lo. Mas isso não implica que o Futebol Clube do Porto não se apresente em cada jogo do campeonato para vencer.
E o que é que diz o Luís Castro quanto à meia-final de quarta-feira contra o Benfica para a Taça de Portugal?
O jogo de quarta-feira não tem qualquer sentido falar dele hoje. Iremos falar no momento certo.
Luís Castro, treinador do Porto. Vamos a ver quando é que ele começa a falar sobre esse jogo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda aqui na Voz da América para as principais notícias. Na Nigéria, a explosão de um carro armadilhado num terminal de autocarros em Abuja causou a morte de 71 pessoas e ferimentos em pelo menos outras 120. O presidente nigeriano Goodluck Jonathan visitou o local do atentado e apelou aos nigerianos para que se mantenham vigilantes, acrescentando que o grupo militante Boko Haram foi o autor do ataque. Segundo a polícia, mais de 40 veículos que se encontravam nas redondezas foram destruídos pela poderosa explosão. O grupo extremista Boko Haram tem vindo a desencadear ataques do género desde 2009 e é responsável pela morte de milhares de pessoas. Manifestantes pró-russos ocuparam mais um edifício da polícia, desta feita na cidade do leste da Ucrânia, Orlikvka, desafiando um prazo dado pelo governo aos manifestantes para que desocupem os edifícios em troca de amnistia. Dezenas de manifestantes partiram os vidros da sede da polícia naquela cidade e confrontaram os agentes, assumindo o controlo do prédio. Um vídeo da confrontação mostrou uma ambulância, onde várias pessoas feridas estavam a ser tratadas. O responsável pelas operações de busca do avião comercial malaio desaparecido no Índico indicou que uma unidade naval australiana irá utilizar, logo que possível, um mini-submarino para avaliar se os sinais eletrónicos detectados anteriormente eram efetivamente da caixa negra do avião desaparecido. Angus Houston, que chefia o Centro de Coordenação das Buscas, precisou que o Ocean Shield vai deixar de utilizar o localizador da Marinha dos Estados Unidos e lançar o veículo submarino. Tempo ainda para os títulos da imprensa desta segunda-feira. Ucrânia-Rússia agudiza-se a crise, um morto nos botins. Moscovo convoca reunião do Conselho de Segurança da ONU Diz o USA Today, tiroteio no leste da Ucrânia, ao título do Washington Post, militantes pró-Rússia confrontam forças ucranianas, lê-se no New York Times. E por último, pensamento de Putin deixa ocidentais tentando adivinhar, sublinha o título do Washington Times. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Pela frente, mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. 14 horas 35 segundos aqui em Washington, ao microfone, agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Ethel Butler, a assistência técnica continua a ser de Misha Dubinsky. Títulos das principais notícias internacionais. Na Nigéria, explosão num terminal de autocarros causa a morte a 71 pessoas e ferimentos em pelo menos 120 outras. Manifestantes pró-Rússia ocupam mais um edifício da polícia. Segunda-feira, 14 de abril de 2014, estaremos com os problemas de saúde em Angola. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Repito, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Perto do limite das metas do milénio, os indicadores de saúde em Angola continuam fracassados. Déficit de investimento na formação de técnicos do setor, escassez de infraestruturas e equipamentos capazes de dar resposta adequada aos problemas sanitários do país, as mortes materno-infantis e por malária são os indicadores mais do que suficientes para se concluir que Angola ainda está muito aquém das metas do milénio em relação à saúde. Os detalhes aqui com o Agostinho Gaeta.
Sobre os indicadores sanitários, o bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola, Carlinhos Assala, aponta a ausência de políticas que visam o desenvolvimento da medicina preventiva.
Nos países desenvolvidos, os países em via de desenvolvimento, privilegia-se mais a medicina preventiva. Porque, como se diz, um grama de prevenção vale mais que uma tonelada de cura. Ora, no nosso país, praticamente, a medicina preventiva quase não funciona e a medicina curativa é muito deficiente. Medicina preventiva não funciona como? Por exemplo, hoje em dia diz-se que a causa que está a matar muito em Angola é a malária. Mas qual é o esforço que está a ser realizado para poder atacar o vetor
dessa enfermidade. Até hoje se fala também de dengue, que é uma doença que praticamente se encontrava na América Latina, hoje está também em Angola, mas não se faz nenhum esforço. Significa que a pessoa apanha a doença, trata-se depois de uma... digamos, do contacto novamente do mosquito, novamente torna-se doente, então o organismo vai começando a enfraquecer devido a esse ciclo sempre de malária que o indivíduo sofre, chegando até o ponto, às vezes, dos medicamentos que devem curar a malária, não ter mais poder para poder curar a malária. E depois, também hoje em dia, não há segredo nenhum, estão a surgir muitas doenças no nosso país e que não se realiza nenhuma investigação para saber por que o surgimento de tantas doenças. Posso citar o problema das doenças cardiovasculares, que nós chamamos comumente de trombose. E hoje em dia também há um fenómeno que muitos sabem, mas não conseguem pelo menos levantar a voz. Hoje em dia, o problema, por exemplo, de miomas, era um problema que era vivido a nível da mulheres da área com uma idade avançada. Mas hoje em dia até adolescentes já sofrem muito do problema de miomas. Ultimamente estive a conversar com um médico namibiano com quem tenho relações. Disse-me que estão a verificar um fenômeno muito assustador. Muitas moças jovens vão para a Namíbia para ser submetida a intervenções para poder justamente tratar o problema de miomas. Às vezes, por noite, por dia, ele costuma operar mais de 8 a 10 angolanas que sofrem esse problema. Ora, vamos ver, como acabou de dizer, praticamente, como se diz, que contra fato não há argumentos. Hoje em dia, Namíbia é um país que tornou-se independente depois de nós. Bom, é claro que eles não viveram o problema da guerra civil, mas hoje em dia, tanto no campo da educação como no campo da saúde, Namíbia está muito mais desenvolvida. Hoje, muitos angolanos vão procurar tratamento na Namíbia, na África do Sul, até na RDC, Congo Democrático. Quando quer também o ensino de qualidade para os filhos, as escolas namibianas estão praticamente lotadas de filhos de angolanos, a partir mesmo do ensino primário até o ensino superior. E por isso, lamentavelmente, o problema da investigação no nosso país é um problema que não merece praticamente a atenção daqueles que estão detentores do poder. Eu acho que é pelo fato de nós verificarmos um fenômeno no nosso país que é de difícil de compreensão.
A malária continua a ser a maior causa de morte em Angola. Esta continua a ser o maior indicador que qualifica os problemas de saúde de Angola como sendo crónicos. O ex-deputado pela bancada parlamentar da UNITA, Makuta Nkondo, aponta como exemplo da gravidade do setor sanitário no país o estado dos hospitais dos bairros periféricos de Luanda e do interior de Angola, bem como o número de pacientes para cada médico e as dificuldades de acesso aos serviços básicos sanitários por parte da população mais desfavorecida.
A saúde não é saúde, é pior que uma doença. É a saúde que está doente. Da mesma maneira que a oposição política está doente, a saúde também está doente. Vou lhe dar um exemplo. Levei uma prima aqui no hospital de Cacoaco. Sempre que vai lá, lhe dão receitas. Nesta receita nunca tem remédio na farmácia do hospital. E eles têm mesmo a ousadia de mandar a doente para ir nas farmácias nos arredores do hospital. Não, aqui temos muitas farmácias, pode ir. Ecografia. O próprio Hospital do Estado não tem ecografia, mas na porta do hospital há privados com ecografias que funcionam 24 sobre 24 horas. E sobre as análises clínicas, ultimamente mandaram a minha prima fazer essas análises no Sacriberto. Eu coloquei esta pergunta à diretora do hospital. Será que o hospital tem convênio, tem acordo com o Sacriberto? Os doentes do hospital que vão lá não pagam, porque o hospital que mandou, porque pagam e tudo. E como é que o Sacriberto, que é privado, tem laboratório de análise clínica a funcionar e o hospital não? Por isso a saúde está doente. Vai agora aos hospitais neste momento, parecem comícios. Há pessoas que madrugaram, chegaram lá 13, 4 horas de madrugada, até esta hora não foram ainda atendidas. Os próprios médicos chegam tarde e quando chegam desleixam-se dos doentes e tudo, até nem dão importância ou valor aos doentes. É um problema muito, mas muito sério. Esse não é saúde, é um problema.
As doenças de fórum psicológicos são muitas vezes ignoradas nos projetos megalómanos de saúde a nível do país. O bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola entende que as patologias de fórum mental deviam estar também na ordem das prioridades do governo angolano. Carlinhos da Sala calcula que 90% dos angolanos padecem de enfermidades, na sua maioria, psicossomáticas.
Os países onde existe, onde se dá prioridade à abordagem preventiva, que seja medicina preventiva ou aconselhamento psicológico preventivo, a pessoa tem sempre esse hábito de poder fazer um check-up, pelo menos uma vez por ano. E neste período, procura saber, por exemplo, o ritmo dos batimentos do coração, para saber se o coração está a funcionar devidamente, o nível de colesterol, se dá a ver se na realidade o nível de colesterol está a funcionar, está normal, o nível de açúcar no sangue, como também, por exemplo, hoje em dia, há muitas doenças como problema de cancro, problemas de miomas e outros que no estado latente, quando não se manifestam ainda, as pessoas poderão pensar que estão de boa saúde. No campo mental, como não temos também primeiramente falta de cultura e ao mesmo tempo também a função do psicólogo não é ainda uma realidade, se agora estamos a dar os primeiros passos com a proclamação da Ordem dos Psicólogos em dezembro de 2010, também muita pessoa, se você lhe perguntar qual o seu estado de ansiedade, não sabe explicar, porque nunca teve uma consulta psicológica, qual o seu estado de depressão, ninguém sabe, qual o seu estado de estresse, ninguém sabe, qual o seu estado de agressividade, não sabe. Ora, muitas doenças que nós sofremos hoje em dia em Angola são doenças que nós chamamos doenças psicossomáticas, quer dizer, são doenças que têm a sua base, a sua origem na mente e depois manifesta a nível do organismo. Por isso, com esse exemplo que acabei de dar, penso que se alguém quer saber se a realidade está a gozar de boa saúde ou não está doente, basta pelo menos fazer esse check-up a nível da medicina, a nível da psicologia, para saber em que estado se encontra. E não só isso, quando me refiro a problema de que mais de 90% dos angolanos estamos doentes. Há um fenómeno que também eu verifico como psicólogo na nossa sociedade, é o fato das pessoas, às vezes, terem problemas que lhes faz sofrer, que lhes prejudica profundamente, mas não conseguem, pelo menos, reagir. Ora, em psicologia, disse que um organismo que não reage quando é atingido por um estímulo nocivo, esse organismo não está vivo, é um organismo morto. Então, verifico muitas vezes um fenómeno que eu denomino medo patológico, quer dizer, um medo doentio.
Zassala explica, por outro lado, que o estresse é uma das maiores causas de morte silenciosa em Angola devido à sua forte capacidade de redução das forças de resistência dos organismos contra as doenças.
Pois, o estresse por que causa mortes? Primeiramente, o que é o estresse? O estresse é o ponto, é o equilíbrio que é necessário entre as exigências, as necessidades, a pressão que vem do quadro meio onde nos encontramos e a capacidade do indivíduo para poder responder a essas exigências. Ora, quando, por exemplo, essas exigências, essa pressão exige capacidade acima do normal do ser humano, então, neste momento, torna-se já, pelo menos, muito prejudicial. Por isso, quando falamos de estresse, o estresse se manifesta normalmente em três fases. A primeira fase, que nós denominamos fase de alerta, significa que o indivíduo toma conhecimento de que o meio está a exigir um esforço acima do normal. Depois disso, o indivíduo, na fase de resistência, desenvolve um conjunto de mecanismos para poder justamente adaptar-se a essa pressão do meio. É claro que, dependendo da estrutura de personalidade de cada um, aqueles que conseguem resistir por muito tempo e outros não, e assim muitas vezes chega-se na última fase, que é a fase de esgotamento. Na fase de esgotamento, o indivíduo praticamente não gosta de uma boa saúde, tem problemas de falta de concentração, tem problemas de falta de sono, insônia, tem problemas, às vezes, falta de apetite, tem problemas, um nervosismo exagerado, não consegue estabelecer boas relações com os outros, diminui-se o seu desempenho, que seja desempenho profissional, desempenho escolar, até desempenho sexual, por exemplo, no seio da família. E depois disso, a fase que é mais preocupante é que o estresse diminui a força de resistência do organismo contra as doenças. Então, qualquer doença, quando atinge o organismo não tem defesa. Então, essa doença ataca com força, isso que muitas vezes leva a muitas mortes, tendo em conta, aliás, o estado praticamente deficiente que nós temos a nível da saúde.
O Orçamento Geral do Estado para 2014 atribui à saúde 4,3% do seu valor global, calculado em mais de 4 trilhões de kwanzas. Priorizar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, reduzindo a mortalidade materno-infantil e as doenças crónicas não transmissíveis, são alguns dos desafios do Ministério da Saúde para este ano económico. Para o analista Makuta Nkonda, os problemas de saúde em Angola arrastam-se há mais de 30 anos e resolvê-los em alguns meses é impossível. O ex-deputado pelo Galo Negro aponta igualmente como preocupante em Angola o difícil acesso aos medicamentos.
A partir do próprio presidente José Eduardo Santos, de todo o governo executivo, todos eles fazem promessas, nenhuma promessa foi cumprida. Eu não acredito que o MPLA vai resolver os problemas de saúde em 2 anos. Estes problemas que ele não conseguiu resolver durante 37 ou 39 anos de poder. O MPLA usurpou o poder em 1975, está lá. Até hoje, nem água vem, nem água vai. Por isso, não acredito nessas promessas grávidas de mentiras.
O acesso aos medicamentos, falou aqui há pouco tempo, que continua a ser difícil na medida em que muitos pacientes são obrigados a comprar fora mesmo da unidade hospitalar. Como é que olha para esta questão, fazendo uma análise muito particular desse aspecto?
Isso tudo são roubos. A minha esposa teve problema de otorrinolaringologia. Estava internada na Maria Pia. Fez exame de otorrinolaringologia na Maria Pia, outros exames no Hospital Militar, mas um médico laringologista que tem a sua clínica privada anulou aqueles resultados, dizendo que não, isso não serve, foram mal feitos esses resultados, não, vão na minha clínica, na clínica dele. Como lhe conheço, somos conterrâneos, nem queria até me cumprimentar a pensar que eu vou pedir favor, não vou pagar. Paguei o que, mas o resultado saiu, é exatamente aqueles resultados que saíram na Maria Pia. É só para ver. Onde é que os médicos conseguem esses aparelhos para montar as suas clínicas? Onde é que essas clínicas privadas todas que pululam por aí encontram material medicamentoso, encontram tudo, quando o próprio hospital não tem nada? O hospital do Estado, você sabe que o Estado é o pai de todos. O Estado, o Hospital do Estado, Maria Pia, América Movida e tudo, não tem nada, mas te mandam na porta, não. Assim que vai sair, vai só ali. Naquela farmácia, todo o remédio está aí. Então, são farmácias deles. Ah, aqui não fazemos ecografia. Vai só ali na porta, está vendo, está escrito ecografia. Ele tem aparelhos bons e tudo. Até cubanos e chineses têm essas ecografias. Como é que esses privados têm ecografias melhores e o próprio Estado não tem e manda o povo lá? Isto é roubo. Tudo tem que ser, está a ver, temos que fazer reboot em Angola. Quando
o descodificador já não funciona ou o computador já não funciona, faz reboot, desliga-se. A energia recomeça a zero. Angola também precisa ser rebootada.
O atual sistema sanitário do país reclama igualmente, segundo Carlinhos da Sala, a falta de técnicos farmacêuticos. Por isso, o académico entende que a sua formação a nível local devia ser também prioridade nos planos do executivo. O também docente universitário fala da importância de um controlo cerrado à qualidade dos medicamentos que entram para o país.
Deveríamos, pelo menos, pensar em formarmos farmacêuticos e esses farmacêuticos começaram a produzir medicamentos a nível do nosso país. Então, como há uma carência gritante de farmacêuticos, o medicamento que nós consumimos no nosso país é um medicamento que vem de fora. Vem de fora, medicamento com eficiência, outro sem eficiência. Hoje em dia fala-se de muitos medicamentos que praticamente são piratas, quer dizer, não produzem o efeito desejado. Temos medicamentos que vêm da Índia, da China, quase de todos os países do mundo, sem qualquer também controle eficiente, pese embora o fato de existir o INADEC, mas na realidade o INADEC não é ainda muito eficiente para poder justamente controlar a qualidade de tudo aquilo que nós consumimos. É por isso que tem a medicamento que está, pelo menos, a causar danos na própria saúde dos angolanos. E também temos, já que estamos a falar deste capítulo, também temos que começar a pensar o problema da formação de qualidade, porque muitos doentes angolanos, quando são tratados no nosso país, e uma vez, quando não encontram saúde, vão para fora. Muitos médicos criticam que há médicos, por exemplo, que prescrevem medicamentos que depois intoxicam o organismo e como também há muito uso daquilo que se chama automedicação no nosso país. Então, são os aspectos que devem ainda merecer uma preocupação do Estado angolano, não é só do governo angolano, porque nós devemos saber que há uma grande diferença entre governo e Estado. Governo representa o poder executivo, Estado somos todos nós. Então, temos que, pelo menos, ter essa preocupação de saber que tipo de saúde nós queremos em Angola e como é que nós podemos satisfazer as necessidades do mercado no país a curto, a médio e a longo prazo.
O bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola, Carlinhos da Sala, e a reflexão à volta do sistema de saúde de Angola. Recorde-se que de segunda a quinta-feira, isto é, de 14 a 17 deste mês de abril, Luanda será palco da primeira reunião dos ministros africanos da saúde. O objetivo desta reunião é obter consenso quanto à criação de um centro africano de controlo e de prevenção de doenças, bem como criar mecanismos para a responsabilização conjunta a propósito da implementação das declarações e dos compromissos assumidos pelos ministros da saúde a nível do continente africano. Consta ainda do programa desta primeira reunião dos ministros africanos uma revisão do estado do plano de África para acabar com a mortalidade materna e infantil evitável. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
De abril de 2014, segunda-feira, vamos para a música, vamos ficar com Justin Timberlake, Espelho, Mirror.
Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Oh,
original, cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Dirigentes de quatro nações do Sudeste Asiático concordaram em reforçar a cooperação regional no desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos da bacia do rio Mekong. Entre os dias 2 e 5 de abril, na cidade de Ho Chi Minh, os primeiros-ministros do Vietnã, do Laos, do Camboja e o enviado especial da Tailândia aprovaram uma declaração reiterando o compromisso das respectivas nações ao acordo de 1995 sobre o Mekong, que criou o enquadramento para a construção do consenso entre as nações da bacia do Mekong para o desenvolvimento e outros assuntos. A parte baixa do rio Mekong atravessa a China através de quatro nações do Sudeste Asiático em direção ao mar. Quase 60 milhões de pessoas da bacia dependem fortemente do rio para as suas vidas e aqueles envolvidos na agricultura de irrigação e na pesca constituem 85% da força de trabalho. Devido a problemas que afetam a qualquer momento milhões de pessoas, as nações ao longo do rio organizaram em 1994 a Comissão do Rio Mekong para trabalhar em cooperação. Na segunda cimeira, a semana passada em Ho Chi Minh, os dirigentes identificaram como assegurar a água, a energia e a segurança alimentar no contexto da mudança climática, como sendo as prioridades em que se devem centrar nos próximos meses. Os Estados Unidos congratulam a Comissão e os seus membros por quase duas décadas de êxitos. Através da Comissão do Rio Mekong, os governos regionais melhoraram a vida de milhões de pessoas através de desenvolvimento económico sustentável e cooperação regional. Os desafios que a Comissão e as nações da bacia enfrentam são maiores do que nunca. O aumento da procura dos recursos do Mekong, o rápido desenvolvimento dos efeitos da mudança climática coloca maior pressão sobre o rio, ameaçando o seu meio ambiente e a vida de milhões de pessoas. Dar resposta a estes desafios vai exigir maior capacidade científica e técnica, aumento do investimento e ainda maior cooperação regional. Através de programas como a Iniciativa para a Baixa do Mekong e a Ligando o Mekong, os Estados Unidos estão comprometidos no apoio aos esforços das nações da bacia do rio Mekong para melhorar a cooperação regional e administrar os recursos do rio, fornecendo um futuro sustentável para todos os que dependem das águas do Mekong. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta segunda-feira, 14 de abril de 2014, chegou ao fim. Em nome de Esquilo Brown, apresentaram a emissão, despedem-se a Ethel Butler, o Keith Holmes, o Michel Dubinsky e o Paulo Oliveira. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hello, ngumlaleli we Studio 7, umnumzana Cassius J. Zesimana, igama lami ngu Chris Kande Lilale.
Lami owenu, sithandekile Mhlanga, silichiya ku Studio 7 Live Talk.